Eu nunca vou esquecer, já fazem uns 12, 13 anos, quando a gente teve a oportunidade de estarmos nos Estados Unidos com um grande empresário brasileiro que mora lá. Ele nos disse na época o seguinte, sem nomes, mas ele disse: prestem atenção neste nome, uma das pessoas mais ricas do Brasil na época. Daqui a pouquinho ele vai cair. E tudo vai por água abaixo. E ele se explicou, ele disse: minha experiência aqui em Wall Street, todas aquelas pessoas que o orgulho, que a fama, que a riqueza sobe a cabeça, mais cedo ou mais tarde eles despencam. E hoje eu queria analisar junto com vocês por que quando a pessoa tem algum sucesso na vida. Pode ser de N formas, não só o sucesso financeiro. Pode ser que ele passou num concurso difícil, ele conseguiu uma vaga, algo que ele está querendo muito, e de repente ele consegue aquilo. E a tendência normal é que quando a pessoa tem uma boa notícia, ele tem sucesso em alguma área que ele está esperando, ou não está esperando, mas ele tem um sucesso muito grande. De repente, ele se sente maior, ele se sente melhor. Tem uma máxima judaica que diz o seguinte: Yoter Gadol, literalmente seria mais grande ou maior, Yoter Karov, mais próximo. Yoter Karov, mais próximo, Yoter Katan, mais pequeno, menor. Então, novamente, quanto maior, mais próximo. Quanto mais próximo, menor. O que que significa isso? O ensinamento de hoje nós vamos aprender a segunda carta do Alter Rebbe, muito importante para nossa vida, para todos aqueles que já têm sucesso ou aqueles que buscam o sucesso. Normalmente, tem aquela frase que está escrito na Torá: quando a pessoa tem um sucesso, ele fala: eu consegui, eu sou bom. Vamos lembrar: quanto maior, mais próximo; quanto mais próximo, menor. E a explicação é a seguinte: quando eu recebo um chesed, quando eu recebo uma bondade divina, quando eu recebo um abrahá, um sucesso, não tem dúvida nenhuma que o sucesso vem de Hashem. Eu, com certeza, fiz a minha parte, até mesmo para ganhar na loteria, eu preciso comprar o bilhete. Alguma coisa eu fiz, e quanto mais empenho, mais chance de ter o resultado esperado. Naquele momento, de certa forma, é como se fosse que Deus está sorrindo para mim. Deus está me dando algo, ele está me dando algo muito grande. E quanto maior o sucesso, quanto maior a conquista, maior o chesed, maior a bondade, maior a generosidade. Hashem está usando o braço direito, como nós falamos, que é o chesed. Hashem, ele está incidindo sobre mim o chesed, a generosidade divina. E nesse momento, então, o que a gente falou? Yoter Gadol, se eu estou crescendo na vida, se eu estou crescendo em alguma área, eu estou Yoter Karov, eu estou mais próximo, a chave está se aproximando de mim. E aqui vem o ponto importante para eu não cair. Yoter Karov, Yoter Katan. Se eu estou mais próximo, se a chave está me aproximando, se a chave está me trazendo mais próximo, eu preciso me sentir Yoter Katan. Eu preciso me sentir menor. Eu preciso saber o meu lugar e eu preciso ter um maior nível de humildade. Então, quanto mais eu cresço na vida, maior tem que ser a minha humildade. Penso que a tendência natural é diferente. Nós precisamos trabalhar a ser igual Moshe Rabbeinu. Nós precisamos trabalhar a humildade. E aqui a gente vai colocar, o Alter Rebbe, ele coloca em contraste Adam, Adão e Moshe. Interessante que o Tzemach Tzedek, o terceiro Rebbe, que era o neto do autor do Tanya, neto do Alter Eber. Quando pequeno, uma vez ele chegou em casa e falou: Zeider, vovô, tem uma pergunta. Por que o Vaikra, as crianças costumam a estudar primeiro o terceiro livro? Começam pelo terceiro livro, depois voltam para o primeiro. Mas existe algo espiritual de começar pelo terceiro livro. E a primeira palavra do terceiro livro é Vaikra, e chamou Hashem para Moshe. Esse Vaikra, a última letra de Vaikra é o Aleph. Se você for ver na Torá, o Aleph está pequenininho. Ele perguntou, Zeider, por que que o Aleph está pequenininho? A gente sabe que na Torá, o Tanakh, nós temos as letras pequenas, médias e grandes. A Torá é escrita na letra média. Às vezes tem a letra pequena, muito raramente, e às vezes tem a letra grande, também é raro. O avô, o Alter Rebbe, o autor do Tanakh, ele respondeu para o neto, colocando em contraste, Adam, o primeiro homem, em Divrei HaYamim, um dos livros do Tanakh, primeira letra é um Aleph grande. Então, Adam, está escrito com um Aleph grande. Vaikra, quando Hashem chama Moshe, está escrito Aleph pequeno. Adão, foi criado por Deus. Ele era o ser humano perfeito. Foi criado pelo próprio Criador. Só que a grandeza, o orgulho, subiu a cabeça. Ele achou-se no direito de tomar decisões e não soube escutar, esperar e realmente respeitar o pedido de Hashem. Então, o Alev dele é o Alev grande. E o que acontece? No momento que ele falha em ter a humildade, ele é expulso do paraíso, ele perde tudo aquilo que ele tinha. Em contraste, nós temos o Moshe Rabbeinu, Vaikra, Hashem Moshe, ele era incrível. Ele foi aquela única pessoa que Deus falava com ele e ele continuava de pé, escutando, conversando com Deus. Ele foi a pessoa que tirou o povo do Egito, recebeu a Torá, mas ele era o homem mais humilde da face da terra. Como que é possível? Porque a humildade não tem nada a ver com baixa autoestima. Moshe Rabbeinu, ele sabia que ele era uma pessoa. Ele era o número um, pelo menos na sua geração ele sabia que ele era o número um. Deus falava diretamente com ele, não com os outros. Ele sabia que ele foi o único que subiu na montanha para receber a Torá. Porém, ele fazia o seguinte raciocínio, não era um raciocínio para enganar os outros. Ele próprio acreditava nisso. Ele tinha certeza absoluta que ele é o melhor, não pelo seu mérito. Hashem escolheu ele. E se Hashem tivesse escolhido outro, ele ia desempenhar esse papel muito melhor do que Moshe. Ele acreditava nisso. Eu sou o profeta, eu sou o mais importante aqui do povo, mas não é meu mérito. Hashem escolheu, Hashem me revelou a sua generosidade máxima. Então, quanto maior, mais próximo, ele sabia a receita. Maior, mais próximo, se sinta menor. Então, Moshe Rabbeinu, ele tinha essa humildade máxima e foi isso que o fez merecer continuar sendo o nosso líder, enquanto que Adam, que cresceu demais, o Aleph grande, ele acabou perdendo tudo. Então, essa carta, o Alter Rebbe, ele escreve para os seus discípulos, falando da importância de cada um dos seus alunos terem humildade, terem consciência de que tudo que nós temos é um presente. Nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que se empenhar, trabalhar, lutar para conquistar, mas atribuir a conquista, o meu esforço, com a brachá divina. Com a brachá divina, com o meu esforço. Na verdade, é tudo a brachá divina, só que Hashem decidiu que tem que ser através do nosso esforço. Essa carta, ele começa parafraseando um versículo da Torá sobre Yaakov, sobre o terceiro patriarca. Katanti mikol achassadim umikol haemet. É dito que o patriarca Yaakov, quando ele está voltando do sucesso incrível que ele teve, vamos lembrar que eu atravessei o Jordão com o meu bastão. Yaakov, ele foi sem nada. Uma famosa história que ele acabou dando todo o seu dinheiro no caminho para o filho de Esav. Ele foi sem nada, só o bastão. Ele chega sem nada e depois de 20 anos, ele está voltando com uma família inteira e muito rico. e com poder. Contudo, Jacó agora, de repente, ele não é aquele coitadinho que saiu da casa do pai, ele agora volta sendo o Jacó. Ele era o terceiro patriarca e ele tinha os bens físicos e os bens espirituais. Como Jacó estava se sentindo? Quando ele ficou sabendo que Esaú estava vindo atacar ele, é escrito que ele ficou com medo. Por que que ele ficou com medo? Medo do quê? Deus já tinha prometido que ia estar protegendo ele. E a explicação é a seguinte: Katonti mikol hachasadim mikol emet. Eu me sinto pequeno perante toda a bondade que eu recebi de Hashem. Olha só, olha tudo que eu recebi de Hashem. O que que eu fiz para merecer tudo isso? Hashem está sendo tão bom comigo. Eu me sinto tão pequeno. A pequenez, a humildade dele veio justamente desta grande revelação e grande bondade de Hashem para com ele. O que que acontece? Se Hashem fez tanto, será que eu já não recebi tudo que eu merecia? Será que agora eu vou merecer mais? Será que eu tenho direito a mais? Deus vai me proteger agora, me proteger de Esaú? Ele ficou receoso. Não que ele duvidava de Deus, ele duvidava que ele talvez já tinha gasto todos os seus créditos. Então, por ele ser tão humilde, ele achava que ele não merecia tanto. E por isso que ele se preparou para a guerra com Esaú. Nós precisamos aprender de Jacó, nós precisamos aprender de Moshe Rabbeinu. Estes são os nossos exemplos. Aqueles que sabem que o que nos mantém conectados com Hashem é justamente ser líder, ser grande, mas se sentir pequeno. Você vê que Moshe Rabbeinu foi até o final e não falhou. Abraão Avinu, Aaron, o rei Davi é um grande exemplo. O rei Davi, ele era, quando pequeno, ele era o menor e também ele era desprezado pelo pai. O pai não achava que ele era pai dele. Toda uma história e ele foi perseguido. Ele teve uma vida difícil. De repente, ele se tornou o rei. Mas ele continuou sendo aquele Davi da Catá, no Davi do pequeno. E graças a isso, Deus estava com ele o tempo todo. É justamente esse sentimento de, perante Hashem, eu sou pequeno, assumindo a responsabilidade. Moshe Rabbeinu em nenhum momento fugiu da responsabilidade. O rei Davi nunca fugiu da responsabilidade. Ele foi um guerreiro. Ele enfrentou todas as frentes necessárias. E quando ele tem sucesso, quando ele consegue conquistar, ele atribui todo o sucesso a Hashem. E essa é a grande diferença entre o chesed, entre a generosidade, a bondade, da santidade e da klipá. Abraham, ele era a personificação da bondade divina nesse mundo. Ele era o máximo. Só que ele teve um filho que foi Ismael. Ismael, pela Kabbalah, é o chesed de klipá, é a bondade da klipá. Klipá são as cascas, aquilo que encobre a divindade, aquilo que dá origem para o negativo. Quem foi Abraão? Abraão, aquela pessoa que de repente Deus vai se consultar com ele. Falou: Abraão, eu estou vendo para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, as cinco cidades, Sodoma. O que que você acha? Não é bem perguntando o que que você acha, mas ele estava tipo: me segura, senão eu vou bater. Dá um jeito de proteger a cidade, em outras palavras. Como que Abraão, ele fez uma negociação muito boa com Hashem. Não deu certo, porque não tinha material humano para poder negociar, não tinha os tzadikimos justos que ele estava tentando argumentar. Mas como ele começa, como ele fala o seu argumento: Vanohi afar vaefer, Deus, eu sou igual o pó e a cinza. Não sou nada. Ele não está usando uma técnica de argumentação, uma técnica de convencimento, tentando se colocar para baixo. Ele realmente se sentiu: eu sou igual ao pó e à terra, ao pó e à cinza. Por que justamente aqui ele falou essa frase? Porque Deus está vindo se consultar com ele, Deus está vindo conversar com ele. Ele se sentiu tão humilde, uma revelação tão grande, tão próxima, que ele se sentiu mais humilde ainda e falou: Deus, eu sou igual a farva éfera, o pó e a cinza. Ele realmente se sentiu assim. Só que o problema é que dele saiu um filho que é Ishmael, que é o chesed do lado negativo. Aquele que faz bondade E aí se sente bem, se sente maior por estar fazendo o bem. Então ele ajuda o outro para engrandecer o seu próprio nome. Ele está preocupado com o seu sentimento, a sua reputação. Ele tem algum outro interesse que não puramente ajudar o próximo. Por isso que é dito que, no lado de Kedushá de santidade, quanto mais eu recebo, mais humilde eu me torno. No campo de Klipá, quanto mais eu recebo, mais orgulhoso eu me torno. Então a grande pergunta é: se o sucesso ele sobe a cabeça, vai depender se eu encaro a vida, se eu entendo que esse sucesso é a proximidade de Hashem, e com isso eu respeito essa brachá e agradeço e me torno mais humilde ainda, ou que eu atribuo tudo ao meu sucesso, eu consegui, eu sou bom, isso até se eu quiser ser interesseiro, no final das contas, não vai ser bom. Essa bolha vai explodir, porque nós buscamos o bem duradouro. E o bem duradouro é aquele bem que está ligado ao Criador, que ele é eterno. Tudo é temporário. A única coisa que é eterna é Hashem. Então, se está conectado a Hashem, aquilo perdura. Se não, aquilo é uma bolha. Pode ser que tenha até mais quantidade, só que não tem qualidade e aquilo tem um prazo. Algum momento aquilo vai expirar. Por isso que o Alter Rebbe está falando para os seus alunos: vamos aprender de Yaakov. Midatosh el Yaakov. Yaakov, ele falou: Katonti mikola kasem Hashem. Eu me sinto tão pequeno perante tudo que você me fez. E assim ele mereceu ainda mais a proteção divina. Rav Abba Ginsburg era uma pessoa de muitas posses. Ele era aluno do quarto Rebbe, do Rebbe Maharash. E uma vez, numa audiência particular, o Rebbe pergunta para ele: Abba, como está o seu avodat Hashem? Como está o teu serviço divino? Como está a tua relação com Hashem? Ele, orgulhoso, falou: Rebbe, apesar de eu ser um grande empresário, eu faço questão, eu sei a minha responsabilidade, eu não perco um dia de ir para a sinagoga para tefilar, para poder fazer a reza com o Minyan. Eu vou de manhã, de tarde, de noite. E ele, tendo certeza que ele estava sendo o máximo. O Rebbe olha para ele nos olhos e diz: será que isto é forma correta de você agradecer a Hashem por tudo de bom que ele faz por você? E aquilo entrou no coração com uma agulha e ele se perdeu e realmente ele falou: Rebbe tem razão. Eu estou me achando o máximo, achando que eu estou fazendo. Eu recebo tudo. E aqui eu estou fazendo o mínimo e estou achando que eu estou fazendo o máximo. Ele ficou confuso, ele saiu da sala do Rebbe e ele fez uma reflexão, ele fez sérias decisões e ele decidiu que ele vai deixar um documento que 100% da herança dele ele vai dar para Tzedakah, ele vai deixar para as causas nobres, para os pobres, depois do seu falecimento. Ele decidiu que ele vai parar de trabalhar e ele vai agora entrar numa yeshivá, num kolelo, vai ficar estudando o Torá o resto da vida dele. E ele marcou uma audiência particular para o Rebbe agora para dar uma satisfação. Rebbe, eu entendi o recado, tomei as decisões e de volta ele estava esperando que o Rebbe ia dar parabéns para ele. O Rebbe falou: muito bom que você fez a reflexão, mas a conclusão tem que ser diferente. Primeira coisa, para você ajudar causas nobres e pessoas que precisam, você não precisa esperar depois dos 120. Você já pode começar a ajudar agora. Não precisa deixar isso para depois. E sobre sua decisão de parar, abandonar os negócios para poder se dedicar para o estudo de Torá, também não está correto. Porque se Hashem está te dando sucesso na missão que você está exercendo aqui nesse mundo, não vai procurar outra coisa. Você está tendo sucesso, vá em frente. Continue trabalhando, tendo sucesso e atribuindo sucesso a Hashem e dividindo com o próximo, dividindo com Atzedakah, e assim você vai estar reconhecendo a Brachá de Hashem. Mais uma coisa eu vou te pedir. Você precisa trabalhar, e para você trabalhar, é necessário você dedicar tempo para conversas, reuniões. Você tem muitas responsabilidades, e teu tempo é escasso. Porém, ande sempre com um pequeno livro de Torá no bolso. E qualquer momento livre que você tiver, entre uma ocupação e outra, pegue aquele livrinho. E naqueles poucos minutos, estude Torá. Quanto maior, mais próximo. E quanto mais próximo, eu preciso me sentir menor. E para finalizar, aqui nessa carta, o Alter Rebbe, ele escreve três palavras, que é dito que por essas três palavras, ele deixou de ter mais 50 mil seguidores nas suas fileiras. Vamos lembrar, estamos falando da época um pouquinho antes do Instagram. Então, para você ter seguidores, para você ter alunos, sabe, quer dizer 50 mil na Rússia, de repente ia ter 50 mil novos alunos. Mas ele escreveu três palavras nessa carta, e é dito que por essas três palavras ele não conquistou esses 50 mil alunos. Quais foram essas três palavras que ele escreveu? Ele finaliza a carta dizendo que precisa ter essa humildade, precisa ter esse sentimento de Hashem está no controle, Hashem está no centro e não eu estou no centro. Bemidat emet leYaakov. Eu preciso ter isso de verdade, a verdade de Yaakov. É dito que essas três palavras afastou 50 mil alunos. Por quê? Porque você pode se fazer de humilde. Tem gente que não é realmente humilde, mas ele pode se comportar assim, mostrar que ele é humilde, não ficar falando eu sou, eu tenho, mas no coração ele se sente melhor do que o outro. O Alter Rebbe, ele exigiu dos seus alunos a verdade verdadeira. Falou, não é para vocês se fingirem humildes, é para vocês realmente se sentirem humildes. Nunca se sentir superior a ninguém. Você pode ser o líder. Você está exercendo o maior papel na coletividade, mas você não é melhor do que ninguém, igual Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, ele realmente se sentia humilde, ele não se achava melhor do que ninguém, e ao mesmo tempo ele exercia o seu papel ao máximo. No momento que o Alter Rebbe, ele exigiu, Emet, eu quero verdade, não é que eu quero, Hashem espera de nós verdade, não é para ser só aparência, que é, a gente sabe que essa todo o lema do Tânia é justamente a gente trabalhar o interno. Não é só a embalagem, não é só a aparência. Quem eu sou de verdade. Ter esse sentimento realmente de reconhecer que toda brachá, todo sucesso vem de Hashem. Ele disse que ia finalizar, mas essa história precisa para a gente dar um fechamento com a chave de ouro. Tinha um homem que ele era uma pessoa muito simples, uma pessoa muito pobre, mas a roda da fortuna girou e ele acabou crescendo e foi se tornando cada vez mais rico e mais rico. E cada vez que ele se tornava mais rico, mais difícil era o acesso a ele. Outrora ele era uma pessoa generosa, uma pessoa que a porta e o coração estava sempre aberto a todos que precisavam, ele ajudava na medida que ele podia. Mas de repente, quando ele começou a ficar mais importante, mais rico, ele já não tinha mais tempo e também ele acabou negando ajuda às pessoas. Ele trancou sua porta e agora ele vivia na sua redoma. O mestre dele ficou sabendo disso e ele foi fazer uma visita pessoalmente na casa desse aluno. O aluno, quando viu o mestre, recebeu ele de braços abertos, mostrou lá agora o palácio dele e muito feliz, achando que o rabino estava vibrando pelo seu sucesso. E o rabino falou: "Vem aqui comigo, eu quero ver a janela." Eles foram até a janela, que é uma grande janela lá de cima da cobertura. Falou: "O que que você está vendo lá?" "Eu estou vendo lá o Mechel, o leiteiro, e ali, ah, Michel, o carregador de água." E assim ele foi vendo todas as pessoas da cidade, ele conhecia todo mundo. Muito bem. Aí o Rebbe falou: "Vem aqui comigo." E o que que você está vendo agora? E colocou ele na frente do espelho. Pô, Urebe, eu estou vendo a mim mesmo. E o Urebe falando assim alto, curioso. Os dois são feitos de vidro. E lá você está vendo todo mundo. E aqui você está vendo só você. E ele, querendo ser educado, mas meio perdendo a paciência com o Urebe, que não tinha tanta cultura como ele, falou, Urebe, tá certo. Tá certo, os dois são feitos de vidro. Mas aqui no espelho tem uma camada de prata. E por isso que no espelho você vê a si mesmo, porque reflete. Ah, disse o Rabino, agora eu entendi, eu entendi. Quando você coloca prata, aí você para de ver os outros e começa a ver a si mesmo. Então me parece que para conseguir voltar a enxergar os outros, precisa tirar a prata. O aluno levou um susto, imediatamente entendeu a mensagem e ele mudou da água para o vinho, novamente se tornou aquela pessoa generosa. E ele conseguiu tirar a prata espiritual sem perder a prata física. E essa é a grande pergunta que nós temos que fazer a cada dia, a cada momento, principalmente naqueles momentos onde a sorte, na verdade, Hashem, brilha para nós. Será que a sorte, para mim, é igual uma janela ou é igual um espelho? Boa sorte para todos nós. A
É,
gente
por que o Rav leu uma carta hoje?
não, porque a gente está nesse curso, a gente tá lendo as cartas do Alter Ego. Está indo na ordem.
Ah, uau, amei. Obrigada, Rav.
Mas nada é à toa, né, Rafa?
Não, chocada. Obrigada, Rav. Obrigada de coração.
Muito bom. Muito bom.